Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvinte CBN.
Professor, eu gostaria que o senhor comentasse para a gente como é o comportamento do brasileiro em relação aos seguros, né? Os seguros que a gente faz no dia a dia aí para o carro, para casa, contra incêndio. O brasileiro tem costume de fazer esse tipo de investimento?
Existe sim essa cultura, né? Entretanto, ela está muito limitada a alguns estratos, algumas partes da população. Né? Algumas semanas atrás, a gente conversou sobre o comportamento da questão financeira em família. E até a gente comentou assim que, por exemplo, o pessoal com uma renda um pouco superior tem o costume de escovar os dentes mais vezes por dia ou de passar fio dental, né? Enquanto que o pessoal de renda inferior, por uma questão também de cultura, não passa. Esse é só um exemplo. Com relação à obesidade, com relação à expectativa de vida, tudo isso influencia, né? E essa linha também afeta nessa questão de seguros. É bem interessante pensar que hoje, quando se pensa, né, se considera a questão de renda do brasileiro, né, o percentual de pessoas que por opção realizam seguros, a gente fala hoje de ter mais ou menos uma população de 200 milhões e 400 mil brasileiros, né? E com uma renda média, né, que a gente fala de PIB per capita, de 11.612 dólares na média, né? O percentual das pessoas que optam em fazer um seguro, né, não compulsório, mas por opção de vida, né, um seguro de saúde, né, um plano de saúde, ou então um seguro de veículo, né, ainda é um percentual pequeno da população, né? A gente fala que esse percentual é importante, porém não alcança os níveis de países que são semelhantes ao nosso, aqui na região nossa, como a Argentina ou até mesmo a Venezuela, Venezuela não conta nesse extrato.
Agora, professor, e economicamente é importante ter seguro? Esses tipos de seguro valem a pena no final das contas? Se a gente for fazer uma conta aí, eles são importantes?
O que acontece, né? Quando alguém, por exemplo, não faz um seguro de vida ou não faz um seguro de saúde, um plano de saúde, ou não faz um seguro para veículo, o que ele está indicando? Né? Que ele está deixando pela aleatoriedade a eventual cobertura das despesas que ele vai ter. Então, ele deixa pela sorte. Se eu não tiver nenhum acidente, ou não tiver nenhum problema, ou não sou do hospital, ou não tiver ninguém me acertar em alguma coisa do meu veículo, eu não paguei, então eu ganhei. Né? Mas quando se fala em termos econômicos sobre a situação de que alguém não faz esse tipo de seguro, ao precisar, os custos que ele vai ter vão ser muito mais altos do que o valor que ele paga por ano. Então, por que um país desenvolvido apresenta índices superiores, né, de reservas para operações de seguros como esses que a gente comentou? Né, seja de saúde, seja de veículos, né, seja na linha de seguro de vida realmente, né? O que acontece? Qual o motivo? É que essas pessoas, elas têm uma expectativa, né, de vida útil, de trabalho, de garantia de renda muito maior. Então, quando alguém, na cultura como a nossa, né, acaba deixando de fazer isso, está indicando que ele espera, né, que o retorno do salário ou da renda que ele vai ter vai ser menor. Portanto, ele prefere não pagar e deixar pela sorte, porque ele considera que esse ganho que ele vai, esse gasto que ele vai ter, não compensa. Né? Então, veja que emaranhado de gato que a gente fala, né? Que confusão que é essa. As pessoas não têm dinheiro, não fazem o seguro, quando precisam do seguro, não têm cobertura porque não fizeram antes, e então vão ficar com menos dinheiro ainda. Né? E isso, em outros países, também acontece, mas quando se fala em países da América do Sul, o Brasil, entre Argentina e Chile, por exemplo, é pior.
E se essa cultura, né, do seguro fosse ampliada, digamos, né, o seguro, o valor desse investimento seria menor, porque teria mais gente dentro do sistema, né?
Perfeito comentário seu. A gente fala de ter uma atenção de mercado, né? Quanto maior o número de pessoas que estão dentro de um sistema de seguros, o custo por pessoa fica menor. Ainda que ocorram, né, a sinistralidade, que ocorram os valores, né, frente às situações de necessidade de cobertura, mas isso vai ser rateado, vai ser atomizado entre mais pessoas. Então, é importante, né, que as pessoas, quando façam seu auxílio doméstico, comecem a pensar se realmente não deveriam incluir isso como um dos itens não primordiais, os primeiros, mas que com certeza fosse o segundo ou terceiro da ordem, né, para garantir que uma eventualidade de saúde, de acidente, né, de falta de recursos, né, ou até mesmo de falta permanente de um ente querido, né, quem está aqui não fique desguarnecido, fique sem nenhuma garantia de renda por tanto tempo, né? E isso tem implicações severas na vida das pessoas. É essa linha que o brasileiro ainda falta compreender e amadurecer, né? E entender que não é só o seguro social via INSS ou SUS, né, que vai garantir para ele a longevidade e a renda a longo prazo. Não, nós temos também que fazer uma provisão particular, individual, para garantir que a saúde, que o recurso, que a renda e que os bens que a gente possui para casa, para veículos e para tantas outras coisas também estejam protegidos por um meio que nós mesmos garantimos e protegemos por um assegurador particular.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Boa tarde. Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana. Grande abraço.